Vocês sabem que eu não gosto de pescaria. Né? Pescaria é o tipo de coisa...
Eu
seria chato pra caralho. Cara, eu sou um cara que eu já não sou a pessoa mais paciente do mundo. E ainda ficar lá parado, sentado, esperando acontecer alguma coisa, não é dos meus passatempos favoritos, né, cara? Aliás, eu não entendo como uma pessoa, por exemplo, pode ir pra alto mar.
Eu.
Ficar lá parado durante sei lá quantas horas sem nada acontecer, cara. Os caras são muito zen, velho.
É
o tipo
não,
de coisa
não é, que... não é zen, é esporte, é um trabalho de concentração. é quase um trabalho budista, eu diria.
Mas se isso é... Ó, o pessoal fala que videogame não é esporte, com razão. Aí se o cara também ficar sentado esperando o peixe morder lá o anzol também, aí por que é esporte?
Pescaria não é esporte, cara. Olha, olha só.
Cala a boca, isso.
Não. Bruno, é o seguinte. Existem os esportes esportivos e os esportes não esportivos. Certo? Um exemplo de esporte não esportivo. Presta atenção. Um exemplo de um esporte não esportivo. Fórmula 1.
Macho.
É esporte, mas não é esportivo.
Easy, cala a boca. Vai cuidar do
tanto. O xadrez é um esporte, mas não é esportivo. E esportes, tipo League of Legends, é esporte, porém não esportivo, né? O boxe, o vôlei, a natação, o handball, né? Ah, esses são esportes realmente esportivos.
Esportes
dependendo...
honestos.
Né? Pescaria, eu acho que não chega nem a ser esporte não esportivo.
Meu filho, a categoria. Fisgue um peixe de pelo menos de mais de 30 quilos pra você ver se não é esportivo.
Caralho, o que isso tem a ver com esse esporte?
Tu morre. Lógico que é o esforço físico, é gigantesco.
Caralho, então você levantar uma pedra é esporte agora também.
Depende, né? Não tem
um ponto, tem um ponto.
Não tem aí o que é aquele esporte do fisiculturista lá que levanta aqueles...
Montanha,
as barras. O halterofilismo, Luiz, ou é levantar pedra ou é ferro. Dá no mesmo.
Pneu de trator, os
caras. Mais uma vez, cala a boca.
Por acaso, você me viu falando por acaso que halterofilismo é esporte? É um esporte não esportivo. Entra na categoria que eu já defini aqui.
Porque tu falou assim, mas levantar uma pedra... Mas dá quase no mesmo. Levantar uma pedra ou um ferro é o quê?
Pode ferrar. Caralho. Levantar uma pedra e um ferro, qualquer coisa. Não sei, realmente não sei, Jundinho.
Mas, e aí, assim, Jundinho, qual que é a emoção da pesca? Porque eu tô perguntando, né, sabe por quê? Porque eu realmente nunca gostei. Mas, como coisas que eu não gosto, tem aquele momento que você, em algum momento, te diverte, entendeu? Por mais chato que seja... Por exemplo, você sempre vai lembrar do momento que alguém fisgou a própria perna. Então, por exemplo, eu fui pescar com meu pai uma vez, e aí foram jogar, lançar o anzol lá, e pegou na perna de alguém e rasgou a perna, abriu.
Caralho, só profissional. Caralho, a pesca do Bruno.
Estrapalhões pescando, né? Existe uma diversão, sim. Existe um momento de tensão. Aliás, o momento divertido da pescaria não é exatamente tirar o peixe dentro d'água, mas sim...
Caralho! O objetivo da parada... Que merda, maluco.
O cara então, falar que o momento divertido do futebol não é o gol, Easy. Não é.
Pois é. Porque é só não vai ser agitado no barco, Jurandir.
É como você dizer
não que, leva, não que leva,
a diversão de uma viagem jogo, é você chegar isca. Ao objetivo, ao local. Não é a viagem em si, cara. O fisgar é uma briga mental sua com o peixe.
Caralho.
Porque ele tá lá beliscando a sua isca, aí você que tenta...
Peraí. Se pescar uma briga mental com o peixe, tu não consegue pegar o peixe é mais inteligente que tu, é isso que tá falando?
Ele não é inteligente, ele pode ser mais esperto em determinados momentos, porque ele tá no habitat dele. Eu tô querendo tirar este ser vivo de dentro do próprio habitat dele.
Caralho, tu é um assassino.
Eu sou um assassino, mas Jesus.
É, pescaria é um assassino.
Jesus é o quê, então?
Então o senhor é a favor da caça, por exemplo?
Eu sou a favor da pesca, da caça não.
Ué, mas a pesca o senhor não tá falando que é a emoção, não sei o quê. Você tá descrevendo, mesmo o pessoal fala da caça. Ué,
tá, mas Jesus caçou?
Jesus não, mano.
Então eu não sou a favor da...
tudo que Jesus fez, Jesus
mas Jesus não pescou então. Também, Jurandir. De onde você tá tirando que Jesus pescou, mano?
Mas ele fez os peixes multiplicarem, meu amigo.
Ah, justamente quando não tem que pescar, porra.
Ele não fez o povo virar peixe, caralho?
Tá dizendo que Jesus é um baiano, é isso?
Caralho, Jesus multiplicou os peixes justamente pra não pescar, ou seja, pescar é pecado. Pronto.
Que nada. Pronto, ele multiplicou pra não
pescar. Tá na Bíblia, porra. Discuta com a Bíblia. Discuta com o Papa.
Ele diz isso? Gente, estou multiplicando para você não ter que...
Ah, é subentendido. Tu acha que Jesus não ia conseguir pescar se ele quisesse, porra? Ele pescava pra caralho, maluco, se ele quisesse. Ele não quis, porque ele... Os peixes são nossos irmãos também, Jurandir.
Não é todo mundo que tá apto. não é todo mundo que tá apto, Izzy, pra a pesca, não, Izzy.
Mas Jesus, caralho, Jesus era praticamente um X-Men naquela época, mano. Ele podia pescar se quisesse.
Eu não sei se Jesus saberia, não. Eu sei que ele sabia fazer lá os berços, as camas.
Caralho, mano, Jesus praticamente voava. Ele andava na água. Maluco, ele era tipo um peixe, você para pensar. Ele andava na água, mano. Que nem os peixes. Ele entendia os peixes.
Ele era o Aquaman, né, mano?
Caralho, maluco, quando tu é crente e tu bota um adesivo no teu carro, qual o formato do adesivo?
É um peixe.
Caralho, pronto aí. Um
peixe? Mas, ó.
Porra, não é um peixe aquela merda?
Jesus, mano.
Eu não vou só criticar, porque eu falei, como tem alguns momentos em que você realmente se diverte. E até assim, um momento muito curioso, como eu falei, eu não sou o cara mais paciente do mundo. Inclusive, eu não suporto você estar indo pescar, aí você vai com alguém e você não pode conversar, tem que ficar em silêncio, você vai espantar o peixe. Porque
não,
o peixe
não, não é espantar, é a concentração, porque quando o peixe começa a beliscar a sua isca, existe, você sente na vara ou na linha, se você estiver segurando só na linha. Se você estiver pescando em alto mar, normalmente você está com a linha mesmo, porque, enfim, você está em alto mar, né? Não precisa de uma vara. Mas normalmente algumas pessoas usam a vara. E a sensibilidade, você tem que estar concentrado lá. Não é a questão de você não poder conversar.
Peraí, Jurandir, então, olha só. Você não pode conversar, basicamente. Pegar o peixe não é a melhor parte. Então você está me dizendo que a melhor parte da pescaria é pegar na vara. Porque só sobra isso.
Não, é a briga. É
a pegar na vara. Grande pescadora brasileira.
Cara, eu vou dizer uma coisa. Uma das melhores emoções, porque assim, quando o peixe é muito grande, ele cansa tanto fisicamente pra você tirá-lo dentro d'água, que não é tão divertido, sabe, Bruno? Assim, você não se sente. Você não fica aliviado.
Não é uma satisfação.
Não, tipo, não existe uma satisfação quando é muito grande o peixe.
Pergunta, caralho, quem que vai editar esse podcast?
Eu.
Porque você viu que o Jundi falou que quando é muito grande é difícil de tirar.
É a abertura. Não dá satisfação. Existe uma... E Bruno, você sabe que a regra da abertura não cabe.
Não tem edição. Não dá satisfação.
Sim. Mas olha só. Mas, por exemplo, quando você pesca um tucunaré. Conhece, né, esse peixe, tucunaré?
Tucunaré, tu inventou esse nome aí, cara.
Caralho.
Então, esse golpe no King of Fighters. Ah, é tucunaré. É do Kyo, eu acho.
Faça esse exercício e coloque no Google aí esse peixe tucunaré, um peixe lindo, peixe dourado, com as pintinhas pretas, assim, nele.
Tu já tá falando igual o cara do Pesca e Companhia mesmo, esse peixe lindo aqui, dando tapa no lombo do peixe.
Ele... Olha como ele se mexe, vamos cara, botar ele de volta no habitat natural dele.
Ele, quando fisga, é uma briga boa, porque ele não sai da água fácil.
Aí você já pescou um desse, Jundir?
Hã?
Já pescou um desse?
Já pesquei um desse, já.
Qual foi o maior peixe que você já pescou?
Foi quando eu fui pra Fernando de Noronha. Eu tenho até foto com esse peixe aqui, vou até achar aqui, peraí.
Todo tem mundo tem uma foto, quero passar lá no pesqueiro.
Cara, qualquer eu peixe que manda foto. Não. Vai vendo aí,
Eu contei tudo da minha história pra Fernando de Noronha, que eu vomitei nessa viagem. Nessa viagem não, né? Nessa
Caralho, você é uma pessoa que vomita pra cacete, hein, mano?
Sou mesmo.
Tem que passar no médico ver isso aí, vai no endócrino, cara.
O pior que o Messi, porra.
Antes do jogo, o Messi sempre tava vomitado no honesto, né?
Pra dar sorte.
Olha a foto aí, o peixe que eu peguei.
Isso aí é o que? Parece que é um linguado? O que é isso?
Porra.
Linguado gigante.
Parece o peixe do Donkey Kong 2, mano.
É verdade, né? Um marlin que
peixe é isso? Isso aí é uma sardinha que tu photoshopou na foto, fala aí.
Sardinha, mas é uma cavala, mano. Cavala de 18 quilos.
Caralho.
Macho, é a ignorante, mano. A bicha é ignorante, meu irmão. E ela puxava assim, eu pensava que... toda vez que ela dava uma puxada assim... Na linha, eu pensava que eu ia cair dentro do mar.
Sim, quantos isso. quilos ela tinha?
18 quilos.
Ei.
Macho, muito forte. Essa bicha é muito forte. E eu passei mal e tudo, passei mal e fui desgraçadamente... Por isso que eu disse, Bruno, não é uma experiência legal quando o peixe é muito grande, sabe? Porque cansa demais... ele tira o prazer. Tem gente que gosta, obviamente, né? De quanto mais o peixe, melhor e tudo mais. Mas eu não. Comigo não rola, não. Pra mim foi uma experiência muito ruim, um peixe muito grande. Mas é realmente uma diversão. Pescaria é arte.
Então, por isso que eu falei, assim, apesar de eu não gostar, tem aqueles momentos de, vamos dizer assim, de diversão pela graça do que acontece, que nem uma vez eu fui pescar num rio mesmo, com meu pai e tudo, e a gente tava pescando. E tem aquele peixe, qual que é o mesmo nome? Aquele, é poraquê, que é o peixe elétrico lá.
Tá.
Que dá poraquê em rio de rio, rio, né? Tipo, água doce e tal.
Sim, sim.
E meu pai pescou um. E na hora que a gente tava lá...
Caralho.
Você fala assim, pô, peixe elétrico.
choque.
Um choque. Um choque. E eu já macaco velho. Não, assim, eu falei assim...
Macaco velho dos videogames.
Não, porque assim, o peixe elétrico não dá choque isso aí pra vocês. Porque se peixe elétrico desse choque de verdade, tipo, na água, a água conduz a eletricidade, não faz sentido. Aí eu, beleza.
Não, mas
eu
vou... não é bem assim, cara. Ele não vai eletrificar a água inteira do mundo, então, tá ligado?
Aí você liga, eu lá vou, beleza. Vou, curiosidade, vamos ver qual é que é esse cara da choque mesmo. Eu fui lá, dedinho no peixe assim, nada.
Aqui.
Né? Eu falei, beleza, né? Acho que foi pouco contato. Eu fui lá, segurei o peixe, nada. Tipo, aí eu, não é possível, cara. Se fizer peixe elétrico, o cara, não, dá choque, porque tinha um guia com a gente. Não, mas é sim, ele dá choque. Eu falei assim, mas não dá, tipo, eu fui lá, coloquei o dedo na boca do peixe, nada.
Caralho.
Aí eu falei, não é possível, velho. Aí a gente
abriu... peixe da tomada, foi isso.
Não, vai vendo. A gente foi abrir o peixe, cortou a barriga do peixe, na hora que a gente abriu, 3 contas de luz em atraso.
Caralho,
Aí, ó, pra vocês que reclamavam do Bruno pra
como
baixo,
é que é? Toma aí, olha, caralho, esta abertura toda... Foi pra contar uma piada.
Entendeu isso? 3 contas em atraso, por isso que não tinha energia.
Puta que pariu.
Ah, Bruno.
Meu Deus. Parabéns.
Reclama mais que tá pouco.
Muito bem, vamos lá. Eu sou o Jurandir de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o Lamento da Vida.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Hold up. Ain't seen anything like this before.
Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself.
They're changing.
God damn it, Bill! Oh, it stinks!
Someone's still alive.
Estamos aqui juntos para falar de uma franquia de 2 jogos. Uma franquia, a gente pode dizer, clássica, Bruno, ou nem?
Nem. Faz 7 anos já, pô. Eu acho que tá justo.
Então, mas, não, mas eu anos. Perguntei clássica no sentido de antigo ou de relevante pra cultura pop? Não, aliás, eu me questionei, eu não expliquei, não. O clássico que tu falou foi no sentido de antigo ou de relevante pra cultura pop?
Eu acho que em ambos os sentidos ele pode ser considerado um clássico já, essa franquia. Eu acredito que pô, sim.
Tem filme que mal saiu e já é clássico, por que o jogo não pode ser clássico?
Por exemplo, e City aí, 12 filmes.
Mad Max, já é clássico.
11 filmes, mais 11.
Falta 11, vai.
Não, um já tá bom. Minha teoria só precisa de um.
Vingadores?
Não, você tá maluco.
Olha só, existe no cinema, o Bruno vai manjar isso, que o Bruno manja pra caralho, é o cara que tá nesse podcast que entende cinema. Existe o termo do Instant Classic. Né, Bruno, você manja, né?
Sim, senhor.
Pois
sim,
é,
senhor.
Tem coisa
já
que
já nasce um clássico.
Pois é, rapaz, pois é. Então por que um jogo de 7 anos não pode ser clássico, porra?
Eu fico surpreso, Izzy, você dizendo que gostou de Mad Max, sendo que o filme é cheio de feminismo. E tô, como todos sabemos, você é contra o feminismo. É.
Não,
você é contra mulheres em quadrinhos e tudo mais?
Achei o filme excelente, a representação feminina tá foda pra caralho. Eu quero mais filme desse jeito, maluco. Foi muito bom.
Muito bem. Bruno Carvalho, nós vamos falar sobre qual franquia aqui no 99.
Nós falaremos sobre Left 4 Dead, o Júlio do filme.
Aí, rapaz!
O jogo que eu mais queria ter podido jogar.
Izzy, explica a sua doença para as pessoas.
Pois é, AIDS? Não. Então, eu tenho. Você manja que tem dengue que vai achar que é verdade, né? Se liga. Tenho um.
Tu curou, tu é a prova da cura da AIDS.
Pode crer, né, mano? Aqueles vídeos, aquelas fotos lá de 2007, 2008. Magníssimo. 50 quilos, 50 quilos. Crack e AIDS. Se liga.
Encontrou Jesus.
Jesus pescador. Se liga, jura. Jesus pescador. Eu tenho um probleminha chamado motion sickness, que eu não sei se tem um termo em português pra isso, mas é basicamente um problema que você tem quando você assiste algum tipo de estímulo visual, seja um filme, ou um vídeo, ou um videogame, às vezes, que ele te desorienta bastante. Você fica. O movimento é bastante realista, mas não condiz com o movimento que você está experimentando de acordo com o seu ouvido interno, né? Existem altas estruturas anatômicas no seu ouvido que determinam o seu equilíbrio, né? Eu acho que é o labirinto. Acho que é o labirinto, né? O nome da parte. Enfim, é uma parada aí. Eu não sou médico de ouvido. Tem uma estrutura no seu ouvido, por isso que chama-se labirintite. A doença que afeta o labirinto, mano.
Aí, rapaz.
Óbvio, tá entendendo. Você quer saber a parada? Existem fluidos dentro dessa parada, existem vários pelinhos e são várias espirais. Aí quando você mexe sua cabeça, o fluido se desloca, ele ativa esses pelinhos, aí isso diz ao seu cérebro qual é a sua posição relativa ao chão, né? Se eu tô assistindo um filme que tem uma cena de ação muito intensa, ou mais frequentemente jogos, que a ação é muito frenética, muito rápida, isso dispara esse problema chamado motion sickness, porque o meu labirinto, meu ouvido não está detectando um movimento condizente com o que eu estou vendo. E isso faz o seu cérebro pensar que você foi envenenado, mano. Porque isso é uma das coisas que acontece quando você come alguma coisa que te faz mal. É sério, você pode pesquisar. O seu cérebro acha que essa desconexão, né? Um sentido tá captando uma coisa, mas o outro sentido não tá captando. O seu cérebro interpreta isso como um problema com algo que você comeu. Você comeu alguma coisa que te fez mal, é um veneno. E aí o teu corpo te força a vomitar.
Que isso?
O Jurandir tem essa porra então.
É sério, mano. O Jurandir deve ter também, pois é.
Mas Izzy, não tem a parada do. Se você baixar o volume, tá de boa, não?
Não, ou é cara, com, não adianta. É ação frenética.
É porque
ação
ele dá um problema no teu ouvido.
Cara, não, mas não tem nada a ver com a audição.
É que ouvido, o labirinto, o Jurandir, é responsável pelo teu equilíbrio do corpo. Pois tanto é. Que a pessoa que tem labirintite tem problema pra ficar parada.
Exatamente.
Assim, manter
equilíbrio. Exatamente, entendi. Porque é uma infecção do labirinto. Ele afeta a sua capacidade de se equilibrar. Não tem nada a ver com o áudio, Jurandir. Isso tem a ver com a posição da sua cabeça relativa ao chão. Quando você inclina a sua cabeça, né, ou seu corpo inteiro se inclina, você tá num ônibus, e o ônibus tá freando, e você, pela inércia, você começa a ir pra frente, e você sente aquela coisa indo pra frente, você sente que seu corpo tá inclinando pra frente, isso é o teu ouvido que te diz isso.
Olha, caraca, desculpa, porra, fantástica abertura aí, gostei.
Pois é, por isso que tem gente que não pode jogar jogos com o Oculus Rift, por exemplo, porque tem vários movimentos, né, o teu ouvido não tá condizendo com aquilo. Eu já joguei com o Oculus Rift, felizmente não tive problemas com ele, mas jogos com ação muito frenética, como é o caso de Left 4 Dead, eu consigo jogar, se muito, 5 minutos de Left 4 Dead antes de vomitar.
Ô, louco. E no caso do Rift é até pior, né, Izzy, porque assim, num jogo normal, você entende que você consegue enxergar na tua visão periférica que existem outras coisas. Então a TV tá fixa. Agora, no caso do Rift, ele te acompanha. A tua visão é aquilo. Você tá restrito àquilo, né? Não tem pra onde fugir. É.
Tem muita gente que não consegue jogar no Oculus Rift, né? Felizmente não foi o meu caso. Por outro lado, eu joguei por um tempo bem, bem curto, né? Se bem que o tempo que eu joguei de Oculus Rift, se fosse Left 4 Dead, eu tava vomitando já. Então se eu não vomitei... É sério. Mano, eu joguei o Left 4 Dead o primeiro quando saiu. Eu acho que não chegou a dar 5 minutos, cara. Sério mesmo.
Você saiu vomitando mesmo ou você parou antes?
Não, Eu parei antes, eu passei mal. Os jogos que me davam isso, o primeiro Tomb Raider, né? Duke Nukem 3D, eu sentia isso.
Dark Forces. Primeiro Tomb
Raider. É sério. O primeiro Tomb Raider me dava motion sickness.
Nossa, mas a câmera nem move tanto assim, cara.
Eu sei.
O jogo é fake, só a porra.
É por isso que o Izzy ficou na geração 16 bits, né? Porque não tem esse movimento todo de câmera, né?
Pois é, eu tenho um problema de saúde que me impedem, cara. Tem gente que toma Dramin, tá ligado? Antes de jogar e tal.
Cara, imagina o cara tem que se medicar pra jogar videogame, cara.
Nossa. É, eu tô pensando que eu tô brincando, tem gente que recomenda isso mesmo nos fóruns de jogos e tal, o cara que tem motion sick, tem gente que tem isso com todo jogo, mano. Aí imagina o cara que quer jogar e não pode.
Exatamente, nossa, é uma forma de você controlar a sua doença pra poder pelo menos se divertir, mesmo que dopado,
exatamente,
né?
Exatamente.
É, eu acho que o importante é falar que justamente o Left 4 Dead, ele que não é que ele só um jogo em primeira pessoa, é que ele tem ação frenética.
Ele é demais, é, mas ele é muito frenético. Ele é dedo na tomada, sabe, mano? É toda
o
hora, mano.
O jogo foi o primeiro jogo, eu acho, em que todos os personagens estão numa mobilete, tá ligado? Porque é muito rápido, mano. É sério, é sério. Eu patinete. Me sinto a minha mãe. Não, mobilete, patinete não é rápido daquele jeito, cara. Porque eu me sinto a minha mãe andando, do quatro passos, tô batendo na parede. Aí viro pro outro lado, do outro quatro passos, tô batendo na porta. É muito rápido, cara. Não
ele
dá,
é acelerado,
dá.
É tipo no emulador, né? Quando você aumenta a velocidade do negócio.
É. E o foda é que o zumbi do Left 4 Dead é o zumbi do Guerra Mundial Z, né? Não é o zumbi do Resident.
Não, é o zumbi do 28 Days Later lá, o Extermínio.
Que é correria, não. Velho. Não, é não, correria. Não, mas o Evandro, ele tá certo. Assim, eu acho que o zumbi normal do Left 4 Dead, ele é o do Extermínio. Mas quando vem a horda de não, zumbis, é o do Guerra Mundial
Z. Não, é a hora que é um jogo por si só cooperativo, né? Que você joga você e mais três amiguinhos. Só que, cara, na hora da horda, foda-se todo mundo. Cada um olha pra um lado e vamos embora.
Porque você não sabe pra onde atirar, né? Pra onde você atirar, você tá acertando em zumbi, né, cara?
Então... Não, o fogo é que é assim. O jogo, ele te introduz nesse conceito, como o Evandro falou. Ele é um jogo cooperativo e realmente é importante... Principalmente nos momentos, apesar do momento de horda, seu impulso é correr cada um pro teu lado, mas quando você pega os infectados mais fortes, se você ficar nessa, você não sobrevive, cara. Então ele depende muito dessa cooperação, né? Porque assim, o jogo são quatro personagens, né? Então isso. Uma coisa que é bacana, no caso até da... Eu joguei os dois jogos no Xbox, no 360.
Eu também, Bruno, joguei os dois no Xbox.
Então o bacana é que, além de ter aquela coisa que eu falei que eu adoro de co-op de tela dividida, você pode misturar o co-op online, então você pode jogar até quatro pessoas online, ou então jogar dois local com a tela dividida e mais dois no online, né? Então, qual é que é? Cada personagem você vai ter acesso ao mesmo arsenal, então não tem diferença no jogo, não tem diferença de um personagem pro outro, é só skin mesmo, né? Então você tem lá a menininha, que é a...
Zoe.
A Zoe, aí você tem o Francis, que é o velhão, o velhaco de guerra lá.
Não,
o... Mentira, o Francis é o tatuado, é o cara
tatuado, de... É o motoqueiro, motoqueiro.
É o motoqueiro, aí você tem o Bill, que é o velhão, isso. Velhaco de guerra, e tem o...
Louis, que é o
negão, pá, o engravatado, pá. O que acontece? Eles não têm diferença de jogabilidade de um pro outro. As armas que eles têm acesso ao arsenal também é o mesmo. Então você começa o jogo e você vai lá, pega a sua pistolinha, aí você pode ou carregar a pistola dupla, ou pegar a metralhadora, ou então a 12, e você vai aprimorando essas armas. Não que você aprimora, você pega versões melhores delas isso. Mais pra frente no jogo. Você também pega a sniper, né? Você pega um rifle mais pra frente. E aí o que acontece? A pegada do jogo é como que você vai equilibrar com esse tipo de formação de time que você tem pra enfrentar os inimigos. Que no começo, é assim, é zumbi rápido, é correria... Vem grupos menores, beleza. O problema é quando vem os infectados diferenciados.
É, são tipo os inimigos especiais, né?
Isso, então o que acontece? E o legal é que o jogo tipo, dá uma atenção que você tá o tempo todo nessa ação frenética, só que os inimigos especiais, eles têm um barulho característico. Isso. Então você percebe qual é o inimigo que tá próximo. Por exemplo, o Boomer, que é um gordão, que ele vomita em você. Isso. O que acontece?
Eu lembro desse maluco.
Você vai chegando perto, ele fica... Você escuta um barulho meio que parece o teu estômago ronca.
Isso. O som é muito importante nesse jogo, né, Bruno? Que a gente vai escutando esses efeitos. Aliás, durante todo o jogo, assim, além dos tiros, dos zumbis normais chegando e tudo mais, você vai se aproximando de determinada área, você escuta realmente, por exemplo, o Boomer, você escuta esse som, né, da barriga dele, né? E até quando ele ataca, né, ele solta lá aquele vômito lá e você fica sem enxergar nada. Bizarro.
Não, e ele atrai... Quando ele vomita em cima de você, além de você não enxergar nada,
o vômito atrai inimigo. Todos
vão pra cima de você. É,
bizarro.
Caralho, maluco, eu tentei assistir aqui 2 minutos do gameplay, não rola. Não rola, brother.
Mas o que é muito foda, Left 4 Dead, que a gente não falou no começo, foi lançado exclusivamente pra PC e pra Xbox, né?
Exatamente. Ele é um jogo exclusivo pra PC e plataformas Microsoft, né? Então, assim... E plataformas Microsoft não, pro 360, na verdade, que era a plataforma vigente da Microsoft, né?
Agora, qual o papel da Valve nisso?
Então, a Valve, na verdade, ela agiu como developer também, mas em conjunto com a Turtle Rock. A Turtle Rock, pra quem não sabe, ela mais recentemente fez o Evolve, que era uma ideia, entre aspas, de justamente evoluir essa fórmula do Left 4 Dead, que na minha opinião falhou miseravelmente, porque nem de longe o Evolve é tão divertido quanto o Left 4 Dead, até porque ele tentou bolar uma estrutura que no papel seria interessante, mas te força você fica dependente de outras pessoas pra jogar. Isso. No que o Left 4 Dead te dá uma liberdade, que é o seguinte: você pode jogar multiplayer se você quiser? Pode. Você pode jogar single player se quiser? Também pode. Também porque pode. O computador, se você jogar sozinho, ele vai controlar os outros três personagens. Não só isso, ele tem um sistema de co-op muito, mas muito inteligente, que resolve vários problemas de quem joga jogo multiplayer online e sabe. Então vamos supor, se você tá jogando multiplayer, mesmo com tela dividida, e por um acaso ele percebe que o controle ficou largado sem ninguém controlar, automaticamente o computador assume o controle do próximo do jogador. Hein? Então ele não deixa você esperando, porque eu já passei por isso com jogo online. Muito. Às vezes você tá dependendo do cara e o cara parou lá, foi fazer alguma coisa, e você não pode continuar o jogo.
Mas isso porque, Bruno, o Left 4 Dead, diferente de vários outros jogos multiplayer e cooperativos, ele necessita que você esteja junto com seus companheiros, né? Você não existe assim, cada um de nós aqui do 99 Vidas é um personagem. Não existe assim, o Evandro vai pra esquerda, eu vou pra direita, o Bruno vai pra frente, o Isa vai pra trás. Não existe isso no Left 4 Dead. Porque se você for, você vai morrer.
Você vai morrer. Não, é batata. Né? Você vai morrer. Ele justamente faz com que você pense sempre em agir em grupo. Por quê? Porque quando você encontrar principalmente os especiais, os inimigos especiais, você vai ter que agir em conjunto. Eu vou dar um exemplo que, assim, tem inimigo gigante, o Boomer é gigante, o tanque, por exemplo, ele vai chegando perto, você vai escutando pum,
pum, ele pum, joga pum, pedra em ti, né?
Ele corre igual coisa do Quarteto Fantástico, né?
Exatamente, e ele chegou perto de você, meu amigo, é assim, você vai precisar dos seus inimigos pra te levarem, mas o pior inimigo do jogo é uma inimiga bem pequenininha que fica chorando, que é o Witch. Meu amigo, é assim, ó, você escutou um choro, ela fica chorando no canto, meu amigo.
Cara, o Witch, tipo, bruxa, né? Sempre alguém fala, não mexe, não mexe, não mexe.
Exatamente. Da puta mexe. Porque, meu amigo, ela te pegou, se ela encostou em você, larga o controle e seus amigos vão ter que te resgatar, porque é um golpe e ela imobiliza o cara que ela pegou. E os outros têm que estar perto pra justamente te salvar, cara, porque assim, a Witch, ela se você não mexer, não chegar perto dela, ela vai ficar lá chorando no canto. E é muito característico, ela vai ficar chorando, você sabe, você falou assim, ó, é o Witch. E é o que o Evandro falou, sempre vai ter o cara aqui gritando e fala assim, não mexe, não mexe.
É sempre um choro de uma menininha, né, e você vai tentando, você já escuta de longe aí, puta que pariu. Você já fica desesperado porque alguém vai despertar aquela baitola, né?
Não, e outra, tudo. O jogo tem uma lanterna que quando chega esses momentos é melhor você apagar, porque os inimigos são sensíveis à luz também. Então assim, você precisa pra enxergar em alguns momentos, porque tem um ambiente que é muito escuro e você não enxerga nada sem a lanterna, só que se você ativar a lanterna, você pode atrair a atenção dos inimigos.
Uma coisa bacana é porque assim, ele faz toda a brincadeira com 4, né? Com 4, né? A apresentação do jogo tem 4 minutos, assim como tem 4 personagens e tem o 4 no título do jogo. Ele mostra exatamente o que tu vai passar durante todo o jogo, que é o cooperativo, cara. Porque estão atacando, aí você quer escalar uma parada e tem inimigo chegando, um dá cobertura enquanto o outro sobe. Quando o outro chegar lá em cima, ele dá cobertura lá embaixo pra você subir. Então ele trabalha muito bem isso, né? E o próprio tem um dos personagens do jogo na abertura que fala assim: corre e atira. E é exatamente isso que você faz durante o jogo todo. Correr e atirar. Então, assim, na apresentação do jogo, ele já dá toda essa introdução. Ele não precisa dizer, aconteceu um apocalipse zumbi, e aconteceu as cidades tal, foram infestadas e tudo mais. Esses 4 foram deixados pra trás. E o objetivo é sobreviver. E é isso.
E isso é muito importante mesmo, porque esse movimento de cooperação, ele acontece no tempo todo, porque tudo uma reação é muito rápida. Tudo você tem que agir rápido, porque um aspecto, aliás, muito interessante desse jogo é que eles fizeram a implementação de um sistema de inteligência artificial que eles chamam de o diretor. Isso. Né? Que o que, que é? O jogo, dinamicamente, ele consegue, digamos assim, ele assimila como você joga, e os inimigos, toda vez que você jogar uma fase, você vai perceber que ele vai mudar layout de personagens. Então, vamos supor, o ponto de respawn de inimigo muda, a quantidade de inimigo muda em partes do cenário, aonde eles colocam os itens mudam. Então, alguns itens eles estão em lugares diferentes do cenário cada vez que você joga.
Isso é muito doido, né, cara?
Porque o jogo vai se adaptando ao seu estilo de jogar. Ah, você é bom demais? Vamos ver se você é bom demais. Então, aqui, na primeira vez quando você passou, não tinha inimigo nenhum. Agora, o que vai acontecer? Cheio de inimigo. Então, essa coisa do diretor é como se fosse um diretor ali simulando essa coisa de...
É tempo real, né, Bruno? Não é aquela palhaçada igual, sei lá, no God of War, por exemplo, que você morre, aí o jogo vem, quer colocar no easy pra você, já que você tá morrendo muito?
Isso acontece tudo em tempo real. O jogo, o tempo todo, ele tá analisando como você joga, o quão bom você é, e ele vai se ajustando pra isso. Se você for bom demais, ele vai te colocar mais desafio. Da mesma maneira que assim, putz, nessa parte você tá morrendo muito, eu vou dar uma aliviada aqui pra você, só que quando você passar, se prepara porque os inimigos vão estar na próxima parte, entendeu? Inclusive, colocando inimigo especial onde não tinha. Então, você fala assim, tô ligado que ali tinha uma Witch. Não tem mais, amigo. A Witch mudou de lugar e vai te pegar pelas costas.
E dá um efeito surpresa, né? Isso é bacana, né?
Exatamente. E aumenta o fator de replay. Porque, assim, até a apresentação do jogo é inteligentíssimo. Porque ele apresenta tudo como se fosse filme mesmo. É filme de apocalipse zumbi. Então, a estrutura do filme, cada capítulo do jogo, ele tem um nome próprio.
Tem um pôster, né? Então, de um filme, né?
Tem um pôster de filme. Inclusive, ele mostra lá. Se você logar com o teu usuário no Xbox, por exemplo, alguém tá lá, vamos supor, Bruno Carvalho como, e aí põe o nome do personagem, Jurandir Filho como, o fulaninho, então é como se fosse um ator interpretando um papel, e cada trecho, então você tem um filme que é um grande, e cada trecho daquele mapa, né, ou daquela fase, é como se fosse um ato de um filme mesmo. Exatamente. Então você vai percorrendo aquilo, no final ele mostra os créditos, e quando você morre, tá lá, em memória de fulano de tal que morreu, então é muito legal, ele apresenta tudo, ele faz essa grande brincadeira como se fosse uma sessão de filmes que você tá assistindo, e a maneira inteligente que ele faz isso, porque assim, o modo principal é esse modo que você percorre os capítulos, os filmes.
A campanha, né?
A campanha. E essa campanha, na verdade, permite você acessar qualquer dos filmes, né, entre aspas, qualquer dos mapas, em qualquer ordem que você quiser, ou você pode seguir mesmo, do começo ao fim, capítulo por capítulo, trecho por trecho. Só que se você já jogou com teus amigos e você quer jogar algum deles especificamente, você pode ir direto para aquilo também, né? Isso que é muito legal. Ou então, um modo que é interessantíssimo, que eu adoro, que é o modo de sobrevivência, que ele te joga no mapa e assim, meu amigo, sobrevive o quanto você conseguir.
Isso é muito bom.
Que assim, e ele, vai lá, vamos contar o tempo aqui que você consegue sobreviver e joga a horda de inimigo pra cima de você, sabe? E aí o seu objetivo passa a ser simplesmente sobreviver ali, naquele mundo, né? E o jogo é divertidíssimo. O jogo é um jogo que você vai morrer, porque o jogo ele é desafiador, e você vai querer, você vai se desafiar e falar assim, não, eu vou terminar isso, eu vou, porque vou passar por essa campanha, eu vou jogar, e como você grita, você tá jogando online, você grita comigo, pô, caiu, e grita e fala, puta, eu também.
Exatamente, Bruno. É assim mesmo. Você tá jogando aqui, tá jogando nós quatro aqui, por exemplo. Aí o Easy caiu. Aí eu falo assim, Bruno, dá a cobertura aqui que eu vou ajudar o Easy. Aí eu vou tentar levantar o Easy, né? Porque ele tem um tempo, ele não morre de vez, né?
Ele fica ele lá, vai sangrando e tal. Tudo mais.
Se você não ajudar, vai chegar outros zumbis e vão matar ele de vez, né? Uhum. Aí eu vou lá e tento recuperar. O tempo que eu tô recuperando, tem alguém me dando cobertura. Mas tudo isso é bom por causa da comunicação entre o jogo, né?
Exatamente. E até assim, no caso que você se comunica com o headset, é um caso. Mas o próprio jogo, até parte da estrutura dessa inteligência artificial que ele tem, é a comunicação dos personagens do próprio jogo. Então, por exemplo, quando você tá recarregando a arma, o cara fala, reload, hein?
Exatamente.
Então ele tá avisando que ele tá recarregando. Então alguém precisa dar cobertura pra ele, que nesse momento ele não pode atirar. Ou então, se,
aliás,
ele tá tomando
dano, é o que
dano,
você mais escuta durante o jogo, é o
reload. Exatamente. Então assim, ou então ele avisa, o personagem tá em uma situação de estresse, ele fala, então ele se comunica com os outros, e você tem que ficar esperto também nesse tipo de comunicação, até quando você tá jogando sozinho, porque os personagens conversam. E eles dão, assim, eles falam coisas importantes. Então, por exemplo, eu tô me curando aqui, pá, então ele vai falar, beleza, então eu tenho que dar proteção pro cara, porque se você estivesse curando e o inimigo te certa, ele interrompe esse ciclo. O cara pode morrer, inclusive, se curando. Ou então ele avisa o tipo de inimigo que chegou. Porque a gente falou lá do Boomer, que é o gordão que vomita. A gente falou do tanque que tá chegando ao Witch. Mas nesse primeiro tem o Hunter também, que é um que ele pula, ele sai pulando e ele pula em cima de você. E na hora que ele te pega. Exatamente, é o cara de toque. Ele lembra muito o maluquinho lá do. Como é que chama? Caramba, velho. Fugiu o nome do jogo agora. O maluquinho de toca, mano. Do caramba.
Do quê, cara?
O jogo que tem de super-herói que foi o concorrente do Infamous na época, o... Prototype. Prototype, exatamente. Ele parece o maluquinho do Prototype. Aí tem o Smoker,
que é foda.
Que ele joga a língua no cara, ele puxa o cara pela língua e vai sufocando o cara. E na hora que
e você
ele
explode, precisa ele deixa uma bomba, de um amigo, né? Pra te ajudar.
É, ali, porque você não consegue. Esses caras, por exemplo, o Hunter quando ele te pega, ou o Smoker quando ele te pega, você precisa do teu amigo pra te resgatar. Entendeu? Porque no caso do Smoker, o cara pode atirar na língua ou então matar o próprio Smoker direto. No caso do Hunter, o cara precisa tirar o Hunter de cima de você de qualquer jeito. Então, isso tudo pra você ver como o jogo foi construído justamente em torno desse conceito de que realmente você precisa agir em conjunto. E o jogo inteiro, na minha opinião, ele é muito feliz nessa estrutura que ele monta, porque ele não deixa o jogo chato, ele deixa o jogo divertidíssimo, ele te dá aquele senso de urgência quando tudo tá acontecendo. Verdade. Ele tem uma atmosfera que naqueles momentos de silêncio, como a gente falou, você tá escutando um barulho do inimigo chegando, então você tá numa sala e você escuta aquele... Você sabe que um boomer tá ali. É. Ou então você escuta a Witch chorando de longe e fala, caramba, sabe? Então tudo te faz saber. Ou então, até nos capítulos, quando você tá tudo em silêncio, de repente começa... Pum, 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 pum. Você sabe que o tanque tá correndo pra cima de você, cara. Então se esconde, tenta contar...
O jogo te deixa tenso, por caso alguém vai esbarrar num carro
e... Nossa, é verdade.
E só o alarme, tá ligado? Você fala, gente, por favor, ninguém encosta em carro.
Porque o carro, o que acontece? É muito importante. Os carros têm alarme. E o alarme atrai a atenção da horda de zumbis, cara. Então, se você, sem querer, encostou no carro e o carro disparou o alarme, dançou, porque você vai prejudicar o seu time, sabe? Então, o tempo todo você tá conversando. E é o que o Evandro falou: é muito importante. Gente, ó, tem um carro aqui. Não atira aqui, não atira aqui. Ou então, até você pode usar alguns elementos do cenário, como tanque de gasolina, ou então cilindro de gás, que se você atirar, explode. Só que às vezes você fala assim: não atira agora, você tá guardando pro tanque, por exemplo. E aí o cara, sem querer, acerta, sabe? Então, tudo é comunicação, é muito
aquela
importante.
Aquela bomba que é fantástica, né, Bruno? Que você joga e ela fica pi, 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 aí junta um monte de zumbi
em volta por causa do barulho.
Explode lá e mata todo mundo.
Muito não, mas bom. O Molotov em todo jogo é sucesso demais. Cara, que você joga o Molotov, você vê aquele monte de zumbi agrupado, você joga o Molotov, todo mundo pegando fogo, cara.
Pois é. Muito. Mas o que é bacana é que quando você termina, por exemplo, se você tá jogando a campanha, cada fase que você termina, no final ele diz quanto que cada um matou, né, de zumbis. Né?
Isso, ele mostra a performance de cada um.
Então, né? Fica até uma competição, né, durante as campanhas online, né?
Quem tomou online. Menos dano, quem causou mais dano nos inimigos especiais.
Porque até você salvar amigo, ele te dá ponto, né? Você,
sim.
Você tá sendo, por exemplo, tem um zumbi em cima do Easy, se eu mato esse zumbi, eu ganho uma experiência, né, assim, porque eu salvei o Easy, né? Ou até quando eu mato inimigos especiais, né? Então tudo isso é uma pontuação no jogo, que é bem bacana, né?
Não, isso aí é sem dúvida, dá toda uma dinâmica diferente, porque você tá jogando cooperativamente, mas mesmo assim você ainda quer ser o cara que mata, ele mantém lá, quem matou mais inimigo com headshot, pô, aí você vê lá e fala assim, pô, eu realmente ajudei o time, ou então, como você falou, eu curei mais meus amigos e aparece lá, olha, tá vendo? Destaque da partida, destaque daquele trecho do jogo, né? Porque isso aí acontece a cada trecho que você termina de um dos mapas, né? Então ele vai mostrando pra ver justamente quem teve a melhor performance, né? Então ele tem tanto aquele elemento do cooperativo, de você agir em conjunto, mas também ele destaca quem teve a melhor performance no capítulo, né?
Ô Bruno, o Left 4 Dead, ele tem a mesma higiene do Half-Life, né?
Sim, ele, na verdade, essa equipe da Turtle Rock já tinha trabalhado antes com o pessoal da Valve, inclusive no Counter-Strike, cara.
Ah, foram eles que fizeram?
Não, eles fizeram o Counter-Strike. Eles trabalharam com a Valve junto com a Valve no Counter-Strike. Então, por exemplo, a versão Source do Counter-Strike, eles fizeram mapas, eles trabalharam no Condition Zero, aquele Counter-Strike Condition Zero, que é, que tem meio que uma campanha do Counter-Strike.
Mas dá pra perceber mesmo em relação aos gráficos, que é a mesma engine do...
Do
Half-Life 2 e tudo. E não do Counter-Strike 1.6, né? Mas o do Counter-Strike que veio com Half-Life 2, né? Que é o Source, né? O nome da engine, inclusive, é Source, né?
É Source Engine.
Né? É muito interessante.
Cara, tira leite de pedra dessa porra aí.
Porra, os caras fizeram muita coisa com ela. Fizeram, além do Half-Life e suas expansões, né? O Portal 1 e 2 foi com a mesma engine. O Team Fortress foi com a mesma engine. O Postal 3 foi com a mesma...
Mano, Titanfall, caralho.
O Dota 2 do Titanfall. É? Os caras fizeram assim, muita coisa.
Titanfall com gráfico honestíssimo.
Tá que pariu. Os caras trabalharam, estão tirando leite de pedra com essa porra, né, cara? Aguardando o dia que vai sair a nova engine, né, da Valve aí, pro lançamento do Half-Life 3, um dia. O Left 4 Dead ganhou sequência, né? O primeiro foi lançado em 2008, uhum. Um baita sucesso de críticas, avaliações todas acima de 9, nota 9, 10 em todos os lugares, porque foi realmente uma revolução em termos de jogos, porque o que a gente estava acostumado em ver em videogame com zumbi? Resident Evil, né? E não tem esse lado frenético que tem o Left 4 Dead, né? Então ele trouxe uma novidade...
Zumbi e maconheiro do Resident, né? Ali...
É o zumbi clássico
erva,
do Romero.
Pega uma erva verde no chão.
É o zumbi clássico do Romero, né? Assim, do lado mais romântico e tudo mais. É, tem gente que critica esse tipo de zumbi corredor, né? Que a gente viu lá no Extermínio. Se bem que no Extermínio não é bem zumbi, né? Ele é meio que infectado por raiva, né? Então faz sentido essa velocidade que ele tem e tudo mais. Ah, isso é
zumbi. Cara, eu nunca compro essa distinção super arbitrária que fazem de zumbis infectados. É zumbi, mano, é zumbi. Só botaram outro nome pra ficar mais bonito.
Em tese, né, Easy? Se você for pegar o lado científico da coisa... Não é possível.
Não existiria, né? Se for pegar o lado científico.
Não, mas se você for analisar as situações, um zumbi, ele não correria como corre em alguns jogos.
Ele não existiria, pra começar, né? Mas não, é o seguinte, eu entendo o que você tá dizendo, né? O zumbi, se a gente for comprar a regra... O lado
motor, né? Que é todo de... Fica...
Isso. Eu vou te falar um motivo pelo qual eu não gosto de zumbis rápidos. Porque pra mim, eu acho que eu já tive essa discussão aqui no 99 Vídeos uma vez. O zumbi rápido pra mim, qualquer coisa que se move rápido, eu me passa a ideia de que existe algum intelecto ali, existe alguma capacidade mental. Quando a coisa se move devagarzinho e tropeçando e lentamente, realmente me passa aquela ideia de que é um corpo morto, né, carne morta, sendo animada por alguma força satânica. Quando o bicho tá correndo, né? Quando você pensa em animais rápidos, você até pensa que existe uma coisa de adaptação, de inteligência, né? Eu não compro o zumbi rápido, cara. Eu sei que eu sou exceção.
Não, mas peraí, até aí a gente já meio que estabeleceu isso, o próprio o remake lá do Dawn of the Dead lá. Foi
Madrugada dos Mortos, né?
É ele que tem o maluquinho que abastece o carro lá, o zumbi que abastece o carro, é ele que tem?
Não.
Esse é o Land of the Dead, né? Não? Terra dos Mortos? Que é nesse esse que os zumbis começam a pensar. Mortos,
exatamente.
É, tem algum que eles dão a entender que os zumbis mantêm um resquício do intelecto.
É o Terra dos Mortos. Aí é bizarro demais. É o Romero zoando a própria parada que ele popularizou, entendeu? Aí é absurdo demais.
O Land of the Dead é o do caminhão lá?
É o do caminhão.
O caminhão, exatamente.
O caminhão com a motosserra lá, é esse?
Exatamente, esse mesmo. Com o zumbi que pega uma arma.
Não, é então.
Entendeu? Então, nesse universo Resident que o próprio...
Mano, no Resident 6 tem zumbi de sniper, Jurandir.
Mas é melhor pegando zumbi,
cover,
né?
Pegando cover.
Mas só que o Resident Evil 6, assim como o próprio 4, ele não é zumbi, né? Ele é um...
Quase são os infectados que, lá.
Os infectados é quase uma parada religiosa.
As plagas lá.
Ah, tô com isso.
É um culto, é uma seita,
Mas, por exemplo, o que melhor se aplica na atualidade é o Walking Dead, né? O zumbi do Walking Dead, né? Que é, talvez ele sozinho, ele não é um inimigo tão forte. Mas quando ele vem com 100 cabeças ao mesmo tempo, aí ele se torna um inimigo poderoso.
Né? Cara, peraí, calma. Lento, você não pode correr dos caras, velho.
Mas você cansa, Bruno. Ainda mais aí...
Bruno. Se liga. Você já leu o World War Z, Guerra Mundial Z?
Se eu li o livro, não. Eu assisti o filme só.
Esqueça, o que o filme tem em comum com o livro é o nome, só isso. O filme...
Mas o filme é um filmaço, hein, Izzy?
O filme é muito bom. Calma. Eu não falei que o filme é ruim. Eu gostei pra caralho.
Brad Pitt aí, lindão, mano.
Eu gostei pra caralho.
O Jurandir gostou só por causa do Brad Pitt.
O que eu tô falando é que não tem nada a ver com o livro. No livro, ele explica bem como é que um ser tão lento poderia... se espalhar dessa forma. E uma analogia que eles fazem é como um vírus. O vírus, ele não tem como se espalhar, assim, ele não, o vírus não corre rápido, né? Ele passa de pessoa a pessoa. Da mesma forma, o zumbi, antes de virar um zumbi, você não sabe o que tá acontecendo, né? E de repente você pega a parada porque ele te dá uma dentada, né? E aí você leva uma mordida num avião, tem várias pessoas em um local, assim, um espaço pequeno. Essas pessoas vão pra vários outros lugares. Aí vai se espalhando como um vírus mesmo, entendeu? Agora, falando em vírus, eu queria te perguntar um negócio. Pra quem nunca assistiu The Walking Dead, que é o meu caso. Os zumbis da série, eles têm uma explicação mais científica ou são só mortos-vivos mesmo?
Existe, não tem explicação, na
existe
verdade.
Existe uma explicação pra contaminação que acontece posterior ao mundo já estar acabado, né?
Se eu entendo, eu vi minha mulher assiste com a galera dela e tal. Eu não sou muito fã da série. Na verdade, eu assisti um episódio, eu acho. E eu sei que os zumbis, eles... qualquer pessoa que morra vira zumbi, não
é
isso?
O certo é que todo mundo já está infectado no The Walking Dead.
Ah.
Todo mundo já está infectado. Só que quando você morre, você automaticamente vai virar zumbi. Independente de ter sido mordido ou não, entendeu?
Entendi. Como é que aconteceu essa contaminação mundial de todo mundo?
Ninguém sabe.
Não, isso não explica.
Não explica nos quadrinhos, não explica lugar nenhum.
Mas peraí, sabido
que foram
é sabido que tá todo mundo infectado com alguma coisa, ou é uma teoria de um personagem que aceita como fato?
Não. Existe o quê? Que tá todo mundo contaminado. Existe uma explicação de um cientista, um personagem que aparece na primeira temporada do Walking Dead. Okay. Ele explica e dá essa explicação pro Rick, né? Que é o protagonista da parada, e ele espalha a verdade.
Entendi.
Mas é o que acontece mesmo, porque quando tem personagens lá que morrem sem ter sido mordido e eles voltam. Né? É tanto que quando ele morre por morte morrida, matada, né?
Uh-huh.
Por tiro, sei lá, ele leva um tiro. Você tem que atirar na cabeça dele pra ele não voltar, né?
O que me falaram é que os zumbis, alguém me explicou isso há muito tempo, mas de repente a pessoa não sabia o que tava falando, como muitas pessoas na internet, né? O que acontece é o seguinte, a mecânica zumbi do The Walking Dead seria algo parecido com o do Romero, né? O inferno tá cheio e as pessoas simplesmente voltam pro corpo delas quando depois que morrem, né? Eu achava que era mais pra essa pegada. Não, talvez não tão esotérico.
Só que essa parada do Romero, né, Isa? É mais assim, os mortos saindo da terra, tipo o Thriller Michael Jackson, né? Assim, não é...
Também.
Cemitério e tudo mais, né? Eles saem
é que o do Romero é químico, né, o negócio.
É uma chuva, né? Uma chuva química que tem nos cemitérios. A galera sai dos cemitérios e aí...
Porra, e isso...
Quando ele morde alguém, aí também contamina, né?
Cara, isso foi parodiado uma vez num South Park das Antigonas, isso aí, que o cara tava comendo um sanduíche e ia embalmar o Kenny. E aí ele mistura o barbecue sauce lá dele, o molho barbecue do sanduíche, com o líquido de fazer embalmação,
nossa,
eu acho, de
preparar. Embalsamar, eu lembro disso.
Pois é.
Eu lembro desse episódio,
é muito besta. Mas é bacana, cara. E aí no final a Mir, a estação espacial Mir, que na época não existia, cai em cima do... Não, ela começa assim, né, ele... O desenho abre, ninguém fala nada, a estação espacial cai em cima do Kenny e ele morre. Aí leva ele pro necrotério e o cara mistura. Aí ele pega depois o molho, caralho, o que aconteceu e tal? O que pode ter acontecido? Ele pega o molho, aí ele vira na listinha de elementos nutricionais, né, os ingredientes da parada. Aí tem lá um aviso, pode causar zumbificação se misturado com um corpo, uma parada assim bem idiota, tá ligado?
Mas a questão do Left 4 Dead é porque ele faz referências a... Ele faz referência a todas essas obras que a gente meio que comentou, assim, ele faz referência as obras do Romero, o próprio Resident Evil, né? As mutações dos zumbis que aparecem no Left 4 Dead, né? A bruxa, o tanque, o boomer, são mutações diferentes, são zumbis diferentes. Então faz a referência ao Resident Evil, né? Que tem esses zumbis especiais, né?
Sim, desde o primeiro. Tinha o Hunter no primeiro, né? Que é o que dava mais medo, assim, pelo porte. No segundo tinha o Licker, que era... Nossa, o Licker.
Exatamente. Aí ele pega a velocidade dos zumbis do Madrugada dos Mortos, né? Do filme do Zack Snyder, que é um remake de um filme do Romero.
Do visionário Jack Snyder.
Exatamente.
Zack.
E tem também a brincadeira lá com o extermínio, né? Das cidades meio vazias, né? E do nada vem uma multidão de zumbis e tudo mais. E às vezes você fica fechado. Muito do Left 4 Dead se passa em ambientes externos, mas muito se passa em ambiente interno, que é pior ainda, né? Porque você tá com a sua equipe lá, a lanterninha, você vai entrando nos quartos e tem 30 zumbis de um lado, 30 zumbis do outro, e você vai fechando as portas e você vai se posicionando. Isso que é bacana, né, Bruno? Você pode fechar as portas dos locais pra você posicionar a sua equipe, porque os zumbis, depois que eles percebem a tua presença, eles vão quebrar a porta e vão vir pra cima de ti, né? Então tu pode posicionar o time
pra... Aliás, uma dica que eu dou é costas pra parede, meu amigo, pra evitar que tenha zumbi na tua... te cercando. Então costas na parede, senão os caras vão te pegar. Aliás,
Jurandir, tem um momento que eu preciso contar desse jogo. Left 4 Dead 2, eu jogava com os amiguinhos conversando pelo Skype. E aí a gente sempre faz aquela brincadeira gostosa com os amigos PC gamers, que precisa do PC foda pra rodar tal jogo e tudo mais.
Meu PC.
O Left 4 Dead nem é um jogo tão pesado assim. Como a gente mesmo falou, ele roda numa engine que é bem
caralho, levinha. Caralho, você bateu na barriga aí, foi Jurandir.
Bati King Kong.
Bateu no King Kong. Tem que levantar a mão na hora que fala isso.
Exatamente.
Então,
tem que levantar a mão, se alisar. meu PC.
Alisar os mamilos, né?
É tipo você pega um sabonete e começa a se regar. Ai, meu PC. Pô,
Tem um episódio do South Park, já que o Izzy falou, que é muito bom, que os caras têm que dar suporte de TV a cabo. Aí eles não querem, tá ligado? Aí o cara, ah, já pensou se eu não fosse na sua casa arrumar sua TV hoje? O gordão, tá ligado? Você quer assistir, mas não, eu não vou lá. Mas enfim, aí depois de muito jogar, tá, não sei o que, no 2, tem uma das fases, é na chuva. Aí beleza, jogando as quatro pessoas e tudo mais, alguém comenta, porra, essa fase é mó bonita, essa chuva. Aí é isso que uma pessoa do outro lado fala, como assim chuva?
Tá rodando 640.
Mano, isso é, não vou explicar mais nada. Isso é jogar no PC, tá ligado?
Bonito.
Isso é jogar no PC. Não preciso nem falar o resto da história. Vocês entenderam.
O Evandro falou Left 4 Dead 2, exatamente. Um ano depois do lançamento do primeiro Left 4 Dead, foi lançado o segundo Left 4 Dead. Que muda tudo, né? Joga toda a turma fora e pega mais quatro negros que foram deixar pra
muda
trás.
Muda tudo,
né?
Assim. A galera em si muda. Eu acho que eu nem chamaria ele de Left 4 Dead 2. Ele seria mais um Left 4 Dead 1,5. Pra mim, ele é bem um upgrade do primeiro. Não,
mas mudou várias coisas. Tem novos inimigos, tem novas armas.
Mudou várias coisas. Ele adicionou. É um DLC. Se fosse hoje em dia, certeza que seria um DLC Left 4 Dead.
Não, seria. Ele mudou. Ele colocou side missions, cara. Durante a própria campanha, ao invés de você ser linear de ir pra um lado A até um lado B e terminar a fase, você pode fazer missões.
Foi linear. Até porque, assim, é muito fácil pra quem não tá acostumado ao jogo de primeira pessoa se perder, porque não tem indicação nenhuma de onde você tem que ir.
Eu me perco sempre.
Mas eu tô entendendo o que você tá falando, porque o que acontece no 2, né? Eles adicionaram novos inimigos, então aqueles infectados mais poderosos que a gente falou, eles adicionaram três tipos a mais. Isso. Né? Então tem aquele que é o Charger, que é o cara do bração.
Isso.
Que ele lembra, ele assim, ele é um tanque só do braço. Ele, ao invés de ele ser um tanque todo gigante, ele é um infectado que o braço dele é gigante.
Exatamente.
Né? Aí tem o Jockey, que o Jockey, ele literalmente pula nas suas costas e trata você como um cavalo. Tipo, ele pula nas suas costas. Fica guiando
o
você.
O Master Blaster do Mad Max.
Exatamente.
Ele fica em cima de ti, um anãozinho assim.
E ele toma o controle da tua mão, né? E aí tem a Spear, que é ela cospe em você e tipo, ela tira muito sangue. Ela cospe ácido.
Mas não,
né?
Tá mais bem feito, não, Bruno? Tá mais bem feito, né?
Ah, tá. Assim, graficamente ele tá mais bonito. Inclusive, nesse, ele inclui armas novas. Então, armas de combate corpo a corpo, que não tinha no outro. Então, você tem machado, essas
porra,
coisas que.
Porra, jogar você com não machado tinha. Espetacular, cara. Você sai arrancando. Arrancando cabeças, essa
então, é. Isso pra mim é uma coisa que todo jogo deveria ter arma de combate corpo a corpo, na minha opinião, sabe? Porque isso torna o jogo muito melhor.
Bruno, quem foi que se referenciou? Foi o Dead Rising que deu uma chupinhada no Left 4 Dead?
Não. O que aconteceu foi o seguinte: depois do lançamento do Left 4 Dead 2, eles tiveram alguns DLCs, e nesses DLCs. Eles fazem menção a jogos de zumbi. Não só jogos, eles fazem menção a filmes e tal. Então, na verdade, assim, tiveram dois DLCs pra Left 4 Dead. Um que chama o The Passing, né, que foi o primeiro que saiu, que é, na verdade, ele mostra como que transicionou da equipe antiga, os quatro sobreviventes, né, na verdade, não quatro, aí vem um pouquinho de spoiler, que o Bill não sobrevive. Então, mostra como é que são esse grupo de sobreviventes passa, digamos assim, a ser esse novo grupo, né? Esse momento de transição. Uhum. E tem um outro DLC que chama The Sacrifice, que esse The Sacrifice é o DLC onde, em teoria, o Bill morreria, mas que você pode escolher, que alguém vai ter que se sacrificar pela equipe para eles poderem concluir a história.
É o Tom John, né? Sacrifice.
E aí o que acontece...
Caralho, pensou no Queen, eu pensei, não, o Tom John, cara. Muito bom.
Quem que tá com gosto musical pior aí, eu não sei.
Caraca, respeita, bate na boca falar de Elton John, vagabundo. Cala a boca aí.
Então, aí o que acontece é que nesses DLCs, eles meio que fazem referências, né? E aí, dentre essas referências, eles mencionam outros jogos, eles mencionam outros tipos de mídia. Então, eles falam de filmes clássicos, de zumbi. Então, eles têm essas referências, né? O que acontece também é que uma coisa que eles tinham planejado, e tem, se não me engano, na versão de Resident Evil 6 pra PC, tem isso. Você consegue jogar com os personagens do Left 4 Dead no modo mercenário do Resident 6.
Porra, muito bom, hein? Eu tava vendo aqui que o primeiro Dead Rising foi lançado no mesmo ano do Left 4 Dead. Aliás, saiu antes do Left 4 Dead.
Na verdade, ele saiu antes. Ele saiu no começo do ciclo de vida do Xbox. Ele saiu em 2006.
Me surpreende. 2006? 2006?
Uhum.
Foi 2008, não?
Não, não,
Dead foi 2006, Rising exatamente, 2006, exatamente. E o que me surpreende foi feito pelo Keiji Inafune, né?
É, ele foi.
Mas era mais zoeira, né? Um e o dois era zoeirão, né?
Eu lembro porque eu peguei ele junto.
Com o Xbox 360.
O quê?
Você pegou junto com o 360? Que eu peguei.
Não, eu peguei o 360 por causa do lançamento do Gears e eu peguei o Dead Rising junto. Eu fiz um pacotão, lembro,
mas,
quando
mas,
eu peguei.
Mas, Bruno, o 1 e o 2 eram mais zoeira, né? 1 e o 2. O 3 é que foi um pouquinho mais sériozinho, né?
O Dead Rising, você tá falando?
Isso.
É, galhofa. O Dead Rising é galhofa, mas é galhofa proposital mesmo.
Mas o 3? O 3 já deu uma amenizada, né?
O 3 é um pouquinho mais sério, é. O do Xbox One, ele é mais sério, hein? Porque o primeiro você tá confinado lá no shopping, né? Naquela área ali, naquela área do shopping. O 2 é mais aquela coisa do show de TV e tal.
Realmente, o 3 é mais sério. Coloquei o screenshot aí no chat.
Não, vamos ver. Você tá ligado que tinha uma teoria de que o Frank do Dead Rising era gay, né? Então essa foto aí, talvez seja a confirmação da teoria.
Ele tá esse cara é o protagonista do terceiro.
Ele tá com a cueca do Borá.
Do Borá. Por que vocês falam Borá, mano? É Borat.
Borá.
O cara não é francês, mano.
Porque o Té é mudo.
Borat? Não, não é mudo, porra.
É sim.
Foda-se. Ele não é francês, caralho. Foda-se.
Bruno. Não tem indícios de um Last of Us 3, né?
Morreu. Infelizmente, não. O que eu acho que, sinceramente, que a Valve deveria fazer, já que a Valve deveria fazer... Também, mas... No caso do Left 4 Dead, como foi exclusivo na época para Xbox 360, para console, né? E aí no PC saiu para Mac e Windows e tal, seria interessante eles tentarem fazer um remake agora para tentar sentir como é que o pessoal reagiria a um novo Left 4 Dead, cara. Porque é o tipo de proposta que eu acho muito bacana, principalmente considerando a estrutura de rede que a gente tem hoje, tanto a Live quanto a PSN, é um tipo de jogo que eu acho que faria sucesso, cara. E se eles lançassem um remake para testar as águas aí, não um remake, um remaster mesmo que seja, pra tentar ver a reação do público, eu acho que venderia bem, principalmente no lado do Play 4, que é a galera que não, na Sony não teve, né, esse jogo.
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tô olhando números aqui, e Left 4 Dead 1 e 2, versões para PC e Xbox 360, juntando tudo, venderam mais de 12 milhões de cópias.
Vendeu bem, foi muito bem recebido o jogo, cara, eles foram jogos muito bem recebidos, e apesar, é estranho você pensar isso, né, um jogo em primeira pessoa, geralmente você fala que o protagonista não era tão carismático, mas o grupo novo, não sei se você teve essa mesma impressão, Evandro, o grupo novo não era tão carismático quanto o grupo antigo, cara.
Só o meninozinho do bonezinho, que era o jogador de futebol lá, não tinha um meninozinho, né?
Não, é assim, o grupo novo, o que que era? Era a mãe do Chris, que é a Rochelle, né?
Isso, um gordão tinha negão, assim.
O coach, que era o gordão negão, aí tinha o Caipira lá, que é o Ares, como é que era o nome, cara? Eu não lembro o nome dele agora. É,
o do bonezinho, o jogador, mano.
É, o Caipira e o outro maluquinho lá, que é o
Tipo um vingarista lá,
um engravatadinho lá, que agora eu não lembro o nome deles. Você vê como eles são bem menos carismáticos que os primeiros. Apesar de, assim, não tô falando que o jogo é ruim, muito pelo contrário, graficamente ele é melhor, ele adicionou novos elementos, como a gente falou, adicionou armas de combate corpo a corpo, é bacana e tal. Inclusive, esses DLCs favoreceram muito essa transição, como a gente falou, você pôde ver um aspecto de conexão das histórias. O próprio Left 4 Dead 2, aquela primeira campanha que tem do 1, que é o Mercy lá, No Mercy, que é do hospital, tem ele também pro segundo, então você pode jogar aquela parte da campanha
do
2, adaptado, exatamente, entendeu? Com as armas do 2, inclusive acho que tem os infectados do 2 também, entendeu? Então, é bacana, o 2 é um jogo bacana, tudo, só acho que ali o apelo já não tava tão grande, de repente, apesar de ele ser um bom jogo, ele não tinha aquele mesmo fator de novidade que o primeiro tinha.
É, mas entendeu? Eu achei, em termos de campanha, o 2 melhor, Bruno.
Ele é mais variado, porque o que acontece, até os zumbis normais têm mais variedade, então, por exemplo, você tem os zumbis palhaço, porque eles, de acordo com o local da campanha, você vai ter tipo de zumbi diferente, né? Mais variado. No primeiro também tinha, porque vamos supor, você tá lá no hospital, você vê os caras com roupa de paciente, tudo, mas realmente tem mais diversidade, né?
Uma das coisas mais legais é que foi feito um filme do Left 4 Dead live action.
Ó, deve ser uma beleza.
Tem um link aí. É excepcional esse filme.
Não, mas é filme oficial?
E tem até participações especiais de vários personagens. Vê aí, bota fé no homem, macho.
É que é fã filme isso aí, não é oficial, né?
Lógico que é fã filme, né, Bruno? É oficial, Bruno.
Não sei.
Mas é muito bem feito, é muito divertido. Eu recomendo os senhores aí, só porque o filme é um pouco longo, tem 9 minutos, tá legendado e tudo, dá pra ver de boa. Coloca aí em 6 minutos e 15 segundos.
Rapaz, eu vou dar spoiler não, mas pareceu...
Bota aí. Não, sem spoiler. 6 minutos e 15 segundos. Coloca aí, coloca aí. Olha quem aparece, menino.
Galhofa, massa.
Cara, fuquei, mas respeita aí, mano.
Mentira que eu... Que fogo escroto, mano. Isso
é fantástico, mano. Vocês não estão entendendo a situação. Aparece até o...
É.
Pô, mas é bem feitinho, tá bem isso feito. Aí.
É muito bem feito. Tô falando, macho. É um filmaço, mano. Filmaço. Recomendo aí pra você ver este filmete. Aliás, ele é a introdução do Left 4 Dead aí, que conta praticamente como é que você vai se situar nesse jogo aí, porque ele praticamente resume a sua experiência Left 4 Dead. A introdução do primeiro jogo. É muito bom. Vamos aqui pras notas de 0 a 99 vidas para a franquia Left 4 Dead. Easy Nobre, por favor.
Cara, não tem como eu dar nota, mano. Eu joguei 5 minutos do jogo, mano.
Não estou apto para dar nota.
Faz o seguinte, a nota que o Bruno der, eu vou endossar. Eu vou carimbar embaixo.
Muito bem. É Evandro de Fritas.
Cara, eu joguei muito o jogo, o primeiro, um pouco do segundo, mas é um jogo muito maneiro pra se jogar com os amiguinhos. E assim, a gente muito endeusou aqui o fato de que é cooperativo, que um vai ajudar o outro, que é mó legal. Só que também é um jogo que acaba com amizades. Porque
nossa,
se você for jogar no, se for jogar no mais difícil, eventualmente um vai ser pior que o outro, que essa é a vida, sempre tem alguém melhor que você, ou sempre você é melhor que alguém em algum quesito. Sim. E aí você vai deixar vagabundo pra trás, nego vai morrer, nego vai se xingar. Eu já presenciei pessoas ficarem sem se falar meses por causa de briguinha de Left 4 Dead.
Então, é tipo, verdade isso, mano.
É sério, é muito... A galera... Porque assim, é o que o Juras falou, o jogo, ele te joga naquele mundinho de tensão, e a gente jogava com fone de ouvido, com a luz apagada e todo mundo conversando. Parecia que eram os quatro ali mesmo, sabe? Você não queria morrer, você queria avançar e ajudar seus amiguinhos e matar zumbi. Aí quando alguém começava a fazer cagada ou acontecia alguma coisa que não era esperado, rolava aquele senso, pô, larga de ser burro, mano. Caralho, só afunda o time, não sei o quê.
É, e uma coisa que eu só falei rapidinho, desculpa, Evandro, que quando isso? Todo mundo da equipe morre, você volta pro começo, sim, sim, daquele segmento. Porra,
é
cara. Foda.
Caralho, isso é cruel,
não
mano.
Não tem checkpoint no meio. Então, se for, você tá jogando no mais difícil, aí você já, cara, morreu.
Isso aí é pra, isso aí é realmente pra acabar com a amizade, mano. É, essa mecânica.
Então, e aí o que acontece? Ele tem esse... É legal. Tipo, apesar de tudo, é legal. A ideia é o quê? Você encontrar três pessoas que estão jogando na mesma vibe que você. Então, uhum, o cara não pode ficar muito puto se todo mundo morrer, ou todo mundo levar a série e aí se ficar puto, fica puto junto e já era, sabe? Mas é um jogo que marcou, acho que marcou a história dos videogames, a gente já pode falar. É um sei lá, um turning point no momento do lançamento dele. E eu dou 95 vidas, honesto.
Muito bem. Olha só, vou dar aqui minha nota para Left 4 Dead. Antes, uma consideração aqui que eu gostei muito de ter jogado 2. Joguei, inclusive, recentemente não, né? Antes de passar o meu 360 pra frente, junto com o meu PlayStation 3, e joguei muito Left 4 Dead 2, e é muito divertido jogar online. Pô, se você não tem 360 mais, vai no PC aí, na Steam. Um dia desse, a galera da Steam tava dando de graça o Left 4 Dead 2.
Caramba, quanto que tá hoje? Quem tá com a Steam aberta aí pra ver?
Olha só, Left 4 Dead 2 está R$34,99. R$34.
Aonde isso?
Na Steam.
Steam?
É.
Steam, isso aí, ó, barato pra caralho.
Tava de graça.
Talvez você não veja chuva no seu jogo, mas, né? Tudo tem seus prós e seus contras.
Tava de graça um dia desse aí, hein, meu filho.
Mas e o primeiro? Só tem o 2 ainda, né?
Não, tem os dois. E o outro também tá 34.
Podia estar os dois.
Mas sai promoção direto, pra não, comprar os dois.
Não, eu falei pro Bruno, que a gente ficou te perguntando, Evandro, porque, e a gente perguntou 50 vezes e tu saiu aí e não respondeu. É que um tempo desse tava de graça o Left 4 Dead 2, numa promoção de 24
sim,
horas.
Sempre sai promoção. É, sempre sai promoção.
Então, ambos os Left 4 Dead estão mais baratos. Então, assim, a minha recomendação é você comprar ou compra o pacote, né, Left 4 Dead, que tem um e o dois, ou compra o segundo já, porque o segundo já é o mais jogado, né? É o mais
recente. Não, e tem pack pra comprar com um amiguinho também. Você compra os quatro juntos, é mais barato.
Fica a dica aí. Left 4 Dead 2 é muito bacana. É, tá maior, tem ambientes diversificados, assim, tem mais armas, tem mais possibilidades de explosões, de matar zumbi, assim. Tá muito divertido jogar Left 4 Dead 2 ainda hoje. O Left 4 Dead 1 tá com aquele gráfico um pouco vencido, mas é o gráfico do Half-Life 2, assim, né? Half-Life 2 não, do da engine, né? Da engine do inicial ali. O 2 tá bem mais trabalhado, então acho que vale a dica é ir atrás do Left 4 Dead 2, porque tá bem bacana jogar hoje em dia. E a minha nota para a franquia é 95 vidas. Hoje tô levando aí, excelente. Que bela franquia, divertido pra jogar com os amigos, é... Fantastic, fantastic.
Quero saber a nota do Bruno, rapaz.
Bruno?
Que é a sua também, né?
Que é a minha também. Ou seja, eu quero saber qual é a minha nota.
Muito bem, senhores. É assim, Left 4 Dead, a franquia como um todo, tanto o primeiro quanto o segundo, são jogos divertidíssimos. É, o que o Evandro falou, você tem que tomar muito cuidado quando você jogar nos níveis mais difíceis, porque nos níveis mais difíceis, porque o jogo realmente exige um trabalho maior ainda de cooperação e você pode... literalmente perder a amizade por causa disso, de ficar puto mesmo com
o amigo. Não, de você deixar, de você tá morrendo e você me ajuda, cara, ninguém vai te ajudar e tu morre mesmo e tu fica puto xingando todo mundo no microfone até acabar a fase, né? Ou até chegar no, na safe house, né? Que aí fecha aquela porta de metal e...
Sim.
Uff. E tem todos os itens lá e tudo mais.
E assim, é um jogo que ele traz justamente o que eu mais gosto. Isso não é novidade pra ninguém. Eu sou um cara que eu sou um grande fã de jogos cooperativos mais do que competitivos. E eu sempre elogiei muito isso no lado da Microsoft, que a Microsoft em jogo grande sempre pensou muito nisso. Apesar desse jogo não ser um jogo desenvolvido por um estúdio da Microsoft, mas você vê que no 360 tinha muito jogo que era o quê? Além de ele te permitir um gameplay multiplayer no online, ele ainda te dava essa opção de você ter o co-op local mais o multiplayer online. Então você isso, podia fazer bom. Todas as combinações possíveis, que eu acho isso fantástico. E pra mim, na minha cabeça não entra como isso não é um padrão pra todos os jogos, sabe? Pra mim não encaixa na minha cabeça como que alguém não pensa nisso como padrão pra todo jogo. Halo tem isso, Gears tem isso. Então nisso foi um grande destaque pra mim pro 360, esse tipo de experiência que te permite jogar com um amigo do teu lado no sofá dividindo a tela e ainda ter mais dois amigos no online, sabe? E essa experiência é divertidíssima, o jogo é divertido, o jogo é correria, o jogo é gritaria, você gritando com o teu amigo do teu lado, você gritando com os teus amigos no fone, sabe? O tipo de experiência que favorece muito você fortalecer ou destruir amizades, assim, ou um ou outro, sabe? O 2 realmente é um jogo mais bonito graficamente, ele traz algumas melhoras, tudo. Apesar de eu, como eu falei, eu gosto mais, eu acho os personagens do primeiro mais carismáticos. Talvez porque eu tenha jogado por mais tempo também, porque no meu caso eu joguei bem mais do primeiro do que do segundo. Quando o segundo chegou, como eu já tinha meio que curtido essa vibe do primeiro, eu joguei bem menos em volume de horas, né? Mas nem
por
isso...
A ideia é interessante, não? Tu não achou interessante a ideia da franquia? É porque a gente não teve um terceiro, mas de tipo colocar... Olha, gente,
eu acho...
esses deixados pra trás aí, pode acontecer em várias áreas do planeta, né? Então a gente tá acompanhando a saga desses outros quatro deixados pra trás, né?
Eu acho, é Júlio, eu acho Brasil, que nessa, imagina, desse ponto de vista...
na Amazônia.
Desse ponto de vista é interessante. É o que acontece, por exemplo, do Walking Dead. Isso. A diferença das mídias.
O remake, inclusive. O remake não. O spin-off do The Walking Dead, né? Vai se passar em Los Angeles, né, cara?
Sim. Ou o próprio série, jogo. Né? O jogo do Walking Dead lá da Telltale é um grupo de sobreviventes diferente do que é do seriado, por exemplo, né? Então, assim, eu acho essa proposta bacana. Tanto que eu acho que se tivesse um 3, seria bacana justamente você ver um grupo novo de sobreviventes, né? Sim. O que não quer dizer, por isso que eu tô falando, quando eu digo de carisma, eu não tô querendo dizer que deveriam ser os mesmos personagens, pelo contrário, poderiam ser personagens diferentes, mas pra mim faltou aquela identificação, entendeu? Talvez pelo tempo que eu tive disposição do jogo, mas o 2 é um jogo melhor graficamente falando, é um jogo melhor por te permitir ter mais opções de jogabilidade, ter inimigos novos, ou seja, o desafio aumenta, aquela coisa que a gente falou da inteligência artificial do modo diretor está mais aprimorado também. Uhum. Gostaria muito, como eu falei, de ver de repente um remaster agora pra eles sentirem como é que o pessoal vai reagir. Isso. Até porque tem um jogo que foi totalmente inspirado pelo Left 4 Dead, que é o Payday. Espaço pra piadinha. Que vai ter o remaster agora. E ele bebeu totalmente da fonte. Ele é um Left 4 Dead sem os zumbis. É um Left 4 Dead de assalto, sabe? De assalto a banco.
Sim.
E a minha nota para o Left 4 Dead, para a franquia Left 4 Dead como um todo, é 95 vidas.
Aí, ó. Tá bom. Hat-trick.
Então, hat-trick aí, ó. 95, exatamente. Hatch é um fourth trick, na verdade.
É, o Easy foi no embalo.
Não, hatch four, na verdade. Hatch trick.
Brasil online é isso aí.
Muito bem. E se sair, Bruno, um Left 4 Dead 3, Xbox One, né? PlayStation. Vai sair PlayStation, Bruno?
Vai, não. A Valve hoje em dia vai lançar pra tudo que der, meu amigo. Não tem essa. Vai sair tanto pro Sony quanto pro Play 4. Isso é certeza. Se for sair o remake e o 3.
Muito bem. Fica a dica aí do Left 4 Dead 1 e 2 pra vocês irem atrás e jogarem. E quando jogarem, se vocês já tiverem jogado, deixa aqui nos comentários 99vidas.com.br. A gente quer saber a opinião de vocês, ou mande mensagem para nós lá no Twitter, twitter.com/99vidas, ou no Facebook, facebook.com/99vidas também. Pode mandar sua mensagem lá, manda mensagem jogando Left 4 Dead, coloca um papelzinho lá 99vidas, sem fakes, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Não estimularemos esses fakes.
Falsidade,
serão banidos.
Da internet.
Os fakes serão banidos. E é muito fake o que vocês fazem aí. Só os honestos aqui, só entra honestidade. Compartilha aí com a gente. E pros amigos lá, os patrões lá do baú do 99 Vidas, a gente tá combinando jogatinas online com a turma lá. Então, se você não é patrão, se você não colabora com míseros $5. O dólar caiu, não tem mais desculpa, gente.
O mínimo que se espera, comprar remédio pra turma que tá doente.
Exatamente, mancha. Tem que colaborar com 99 Vidas pra ter toda semana. Olha só que bonito. Toda semana a gente falando sobre jogos bacanas por causa da turma do Patreon. Inclusive, muitas das sugestões que a gente vai gravar no futuro são sugestões dos patrões lá, porque lá o papo é aberto, menino. Muito obrigado a você que é patrão lá no patreon.com/99vidas. Se você colabora com $1, $2, você está colaborando com 99 Vidas continuar no ar. Se você não puder colar, não, $5 é muito dinheiro, meu Deus. $5 é um absurdo. Eu vou morrer se eu colaborar com $5. Colabora com $1. $1. Sucesso.
$1 não faz a menor diferença no seu orçamento, amigo.
$1 não faz a menor diferença e você ajuda muito 99 Vidas. Nós temos algumas metas.
Posso propor uma coisa?
Por favor.
Já que vocês falaram do dolinho. Se a gente conseguir atingir a meta de vídeo, essa é uma promessa minha em nome do Easy. Se a gente conseguir atingir a meta de vídeo, o primeiro vídeo que a gente fizer vai ser do Easy vestido de dolinho, fazendo a música do Dolinho.
Como?
Caralho, mano? Como? A gente dá um jeito.
A gente tem metas, inclusive. Ah, mas por que vocês não fizeram bônus 99 vidas ainda, já que vocês atingiram a meta do bônus? Existe uma diferença do que aparece no site. Porque a gente recebe.
Porra, tem caloteiro, pá.
Cara, é foda.
Pessoal que corre pra tirar o cartão no final do mês, onde é que vai virar?
Então, gente, a gente manda todo mês uma mensagem pros nossos amiguinhos, os clientes do mês e inadimplentes. A gente manda mensagem. Aconteceu algum problema com o cartão do senhor? Tem como resolver pra ajudar na mesma
vida? Não custa o pagamento dessa fatura?
Sempre dá pra tentar dar um jeito. E ajuda, por favor, gente. É só o 99 Vidas, ele clama pela ajuda do ouvinte. Porque só existe isso aqui por causa de vocês mesmo. Olha só, o Bruno tá até mais alegre, hein, Bruno? Dá um sorriso aí, Bruno.
Olha aí.
Tchum, nojento. Tchum.
Fica como as coisas mudaram e melhoram. É assim, por causa dos patrões. Os patrões fortalecem. É isso, gente. Se você não tem como colaborar, tô pobre, Jurandir. Não tem noção, tô pobre. Nem de ônibus eu tô indo mais pro trabalho. Tô indo a pé, porque eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus.
O cara tá ouvindo esse podcast. Ele tá ouvindo o podcast emprestado do amigo dele, tá ligado? Porque ele não tem dinheiro pra baixar o podcast.
Exatamente.
O cara foi lá na Lan House e botou R$1 de internet pra ouvir o
podcast. Eu acho justo. Não.
Ele fez um buraco na parede da Lan House e ficou ouvindo o pessoal ouvindo 99 vezes.
Se você não tem como, não dá. Esse mês não dá. Ou não quero colaborar. Dá um RT quando sair o 99 Vidas. Lá no Twitter, sai um 99 Vidas novo, dá um RT. No Facebook, compartilha 99 Vidas novo. Você já tá ajudando pra caramba o 99
Vidas. Mas se der dinheiro, ajuda mais, né? Porque RT a gente dá. RT, o Easy tem seguidor pra caralho, o Easy dá.
É nóis. É a forma do cara colaborar. O cara estragou a mensagem bonita. Esse é o Evandro aí.
Isso sou eu. Tô destruindo remédio. Remédio tá caro que só a porra.
Muito bem, gente. É isso. Até semana que vem. Tchau. Thank you.
made me weep, and you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore.
uma coisa que eu gosto é um glitch que tem, mas eu lembro que eles tentaram consertar e depois desconsertaram, entre aspas, foi um glitch que tinha de você poder ficar dando a cotovelada que você pega com a arma lá, fica dando um golpe de... Caramba, é o... Como é que chama? Não é o...
Muay Thai.
Não, caramba, tá difícil.
Memória hoje. Tá boa hoje, hein, Bruno?
Tá bom, você viu? Hoje tá... E é coisa besta ainda, tipo... O golpe de BBB. Nossa, mano.
Golpe da garça. Golpe...
Estilo do bêbado, Kung Fu.
Não. Caramba, velho.
Golpe...
Mano. Golpe na internet. Pirâmide. Herbalife.
Cavalo de Troia. Bruno, não pode, mano.
Bruno, você tá ligado, você não vai lembrar, já era.
Caramba, Box. Velho.
Cria uma possibilidade, Bruno, aí, de
outro. Nijitsu, tá com dor,
golpe
tá com
dor, golpe de...
Golpe de fé. Golpe de fé é universal, né?
Golpe de mão, não é golpe de mão, cara, como é que chama?
Soco de uma polegada, Bruce Lee. Fraude. Fraude é um golpe.
Golpe.
Não é, como é que chama, mas velho? Tem um tá nome ligado? Pra isso. Não é golpe de proximidade, caramba.
Golpe de calor, de estado.
Golpe de estado.
Caramba, velho. Fugiu, golpe...
Golpe de 1964.
Comunista, Valdir Petralha.
Golpe...
Caralho, mano, chega.
Militar, golpe militar, da... militar.
Vai, ajuda aí.
É, mano.
Caralho, golpe da piroca do... mole. Pronto, golpe da piroca mole. Acabou, acabou. Acabou essa porra, acabou.
Golpe do VHC, né?
Golpe não, golpe... mano. Golpe de proximidade. Não é golpe de proximidade. Como é que...
Caramba, golpe do vigário. Fugiu. Melee. Sei lá, mano. Cara, eu tô me sentindo jogando imagem e ação nessa porra.
Golpe de arete.
Golpe do vigário.
Caramba,
cartão colonado,
velho.
Golpe do cartão colonado.
Não,
porra. E-mail, golpe... e-mail da Jamaica, e-mail da Nigéria.
Golpe...
Golpe caralho, da barriga, golpe da barriga, da barriga.
Caralho. Golpe do seu Madrugas do Chaves.
Não, mano, é golpe, não é golpe de proximidade, é golpe de...
Da maioridade.
Golpe de distância.
Não é distância, caramba. Golpe caralho. De...
Falou que não era do golpe de proximidade, tem que ser golpe de distância.
Golpe do PT.
Caramba, golpe do nossa, que horrível esquecer palavra, mano. Nossa, caralho, velho.
Se lembrar, tu vai morrer, tu sabe, né?
Já era.
Golpe...
Golpe duplo, filme.
Golpe de mão. Golpe
do SMS premiado.
Golpe de mão, não é golpe de mão. Golpe de proximidade, não é golpe de mão.
Você conhece relâmpago, você conhece relâmpago. Liga e pede resgate.
Caramba, velho. Golpe...
Cheque sem fundo, cheque que volta.
Golpe... Caramba, velho. Golpe...
Telex free.
Golpe de 18 do Brumário.
Golpe da piranha.
Golpe... Caramba, velho, golpe...
Caralho, golpe mano. Do vídeo de Sandy Pornô. Sandy Pornô você instala no seu computador.
Não, tá bom, Bruno. Pelo amor de Deus,
não. Não, é, não, cara, tem que lembrar, não é possível. Pô,
vai ser uma parada tão imbecil quando ele lembrar.
Mas é, tipo, é coisa assim.
Golpe da galinha morta. Tem essa
aí. Da garça já falaram, né?
Todos esses que eu tô falando existem, tá?
Golpe corpo a corpo, caramba.
Caralho. Vai se fuder. Pô.